بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب مش دا كنت نداتكم واشبيكا ساوند ليبرو الدورة الرباهية في المسائل الفقهية دي إمام الشوقاني رحمه الله يكون مصابين مش تعملوا كابيتلو صبر حج يتمجى فلا صبري أشكوي زشكي نوي برميتيدو أو محرم كيب سواكي انترا no estado de Ihram para efetuar o Hajj ou Umrah. Vimos alguns pontos na aula passada sobre as coisas proibidas ao Muhrim. Em seguida ele continua e diz Wala yakhtub. Wala yakhtub. Vimos na aula passada, se a gente se recorda, de que não é permitido ao peregrino de efetuar o casamento. Yani ele dirigir um casamento ou ser testemunha num casamento. A seguir ele disse, rahimahullah, de que também não é permitido ele próprio, o peregrino, de pedir a mão de casamento. Yani, enquanto ele estiver no estado de ihram, ele não pode propor a uma mulher casamento. Seja para ele ou para outra pessoa. Yani, quer dizer que ele próprio não pode submeter pedido de casamento, seja para uma mulher diretamente ou para o seu tutor, o ali. E também não é permitido ele fazer a favor de uma outra pessoa. Por exemplo, ele tem um irmão e vai pedir alguém em casamento a favor do irmão ou a favor do seu amigo. Também isso não é permitido ao muhrim, não é permitido a pessoa que está no estado de ihram que vai fazer o hajj ou umrah. Disse rahimahullah mais à frente, dentre as coisas que não é permitido ao muhrim é wala yaqtulu saydan. E dentre as coisas também é que ele não pode caçar animais. Quer dizer que não é permitido ele a matar um animal de caça enquanto ele estiver no estado de ihram. E também não é permitido ele fazer isso, seja yani, dentro de Mecca ou fora de Mecca. Yani, quer dizer que enquanto ele estiver no estado de ihram, Não é permitido ele de caçar nenhum animal, seja dentro ou fora de Mecca. E quando se refere à caça, quer dizer, refere-se a animais que são caçados por, yani, por natureza, como é o caso, por exemplo, da gazela ou um animal, ou um pássaro que voa, um pombo, yani, ou coisas dessa natureza. Portanto, tudo aquilo que é caçado por natureza, ele não pode caçar. Com exceção de pesca. Quer dizer que ele pode pescar, mas não pode caçar, yani, os animais que vivem na terra. Então, ele pode pescar. Yani, pode pescar yani, peixes e tudo aquilo que fica dentro do mar. طيب. Disse mais para frente, rahimahullah, وَمَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Yani, a pessoa não é permitida de caçar, como vimos, enquanto estiver no estado de ihram. Então, se ele caçar, se por acaso ele caçar, qual é a punição para ele diante desse ato que é proibido no estado em que ele se encontra? É isso que ele disse aqui, rahimahullah. Yani, se ele matar um animal enquanto está no estado de ihram, então ele deve compensar esse ato fazendo sadaqa, dando sadaqa a algo equivalente a isso para os pobres ao redor de Mecca. Yani, quer dizer que se ele matar um animal, deve-se deve se analisar o preço desse animal, aquilo que esse animal vale, ele deve tirar isso em forma de sadaqa para os pobres de Mecca, para os pobres de Mecca. E duas pessoas devem julgar isso, como disse Allah subhanahu wa ta'ala, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. Como ele, Imam Ibn Imam Shokan Imam Jafarin disse, وَيَحْكُمُهُ بِهِ وَيَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ. Duas pessoas cuja integridade religiosa é conhecida é que devem julgar, yani fazer a equivalência daquilo que ele matou e tirarem aquilo que é o preço disso e darem a ele. Quer dizer que ele deve, deve se basear com base na estimativa que vai ser dada por duas pessoas que são, yani, cuja integridade religiosa é conhecida. E em vários pontos da religião você vai ver que não se aceita senão pessoas íntegras. Senão pessoas íntegras. Isso mostra de que a integridade na religião é a base. E aquele que não é íntegro não aceita o seu testemunho, como vimos nas aulas anteriores, quando falávamos sobre disputa. Vimos que yani, aquele que não é íntegro, o seu testemunho é rejeitado. E existem vários outros ahkam, como o caso, por exemplo, aquele que vê a lua, por exemplo, do mês de Ramadan, e a gente saber de que ele não é uma pessoa íntegra na religião, o seu testemunho é rejeitado. E existem vários outros pontos da religião que mostram que a falta da integridade é motivo da pessoa perder credibilidade. É motivo da pessoa perder credibilidade religiosa. E, infelizmente, você vê nos dias de hoje pessoas que se atribuem ao conhecimento. Alguns deles são mentirosos. E a mentira é algo que tira a credibilidade da religião. Mas você encontra pessoas que, yani, dizem que são sábios, entre aspas, mentirosos. Ou fazem coisas, cometem pecados publicamente, o que é também, yani, contrário àquilo que é a credibilidade religiosa. Portanto, aqui vimos que a pessoa que mata um animal, caça um animal enquanto está no estado de ihram, ele deve procurar duas pessoas que são íntegras na religião e devem essas duas pessoas fazer uma estimativa daquilo que ele, yani, abateu ou caçou dentre os animais, e ele deve tirar com base nessa estimativa uma sadaqa, uma caridade para os pobres de Mecca, para os pobres de Mecca. E aqui a sadaqa é somente dada aos pobres de Mecca, é só dada aos pobres de Mecca. Disse rahimahullah mais para frente, وَلَا يَأْكُلُ مَا صَادَ غَيْرُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ صَائِدُ حَلَالًا. طيب, aqui este é um outro masala. Primeiro, voltamos ao princípio de que a pessoa que está no estado de ihram não pode caçar. Como vimos, não pode caçar nenhum animal, seja dentro de Mecca ou fora de Mecca. طيب, aqui ele, rahimahullah, diz que e também não é permitido a ele de comer algo que foi caçado por outro. Yani, quer dizer que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Duas pessoas estão aí para fazer Hajj. No caminho, um deles caça um animal. A gente sabe que caçar é proibido. Portanto, um deles caça. Então, o outro vai dizer que não fui eu que cacei, então eu posso comer, o problema é dele. Não. Tanto você, assim como ele, não são permitidos de comer essa caça. Taib. E se a pessoa que está, yani, no estado de ihram é trazido a ele, alguém, por exemplo, caçou, alguém que não está a fazer Hajj, caçou um animal E preparou uma comida e trouxe para ele. Deu a comida a esse peregrino. Então, é permitido ele comer nesse caso. Por quê? Porque não foi caçado especificamente para ele. Porque não foi caçado especificamente para ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no hadith, de que alguém caçou, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam ia fazer Hajj, alguém caçou no caminho, era alguém que não estava aí fazer Hajj, caçou no caminho e trouxe a comida preparada para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam recusou, disse o quê? Inna lam narudduhu alayka illa anna muhrim. O profeta sallallahu alaihi wasallam recusou, ou melhor dizendo, alguém que estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam a fazer Hajj caçou um animal. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam não comeu, rejeitou isso. Por quê? Porque foi essa pessoa caçou para o profeta sallallahu alaihi wasallam, caçou para ele sallallahu alaihi wasallam. Disse rahimahullah, ولم يصيده لأجله. Isso a gente acabou de falar agora. ولا يعضد من الشجر الحرم إلا إذخر ou إذخر. Dentre as coisas que não é permitido ao peregrino é remover as árvores no limite do Haram, limite do Haram. Yani Mecca tem limite. Mecca tem limite ao redor de Mecca tem uns limites. Esses limites é o que diferencia entre a parte que é sagrada e a parte que não é sagrada. Yani ao redor de Mecca, para aquele que já foi para Mecca, vai encontrar às vezes tem uns pilares que diz, por exemplo, início do Haram. E outra parte vai encontrar fim do Haram. O que quer dizer isso? Quer dizer que Mecca, a cidade de Mecca que a gente tem hoje, é uma expansão daquilo que é mais do que o limite sagrado. E quer dizer que a Mecca, dentro de Mecca, nos dias de hoje, existe parte que é sagrado e parte que não faz parte daquilo que é sagrado. Tudo chama-se Mecca. Chama-se Mecca. Mas é diferente. Então, quais são as implicações disso? Antes da gente ir para o nosso ponto. A implicação disso é que esses limites que estão ao redor de Mecca, que delimitam o território sagrado daquele que não é, isso tem benefícios. Primeiro é que a pessoa que fizer salat dentro do limite do Haram, a sua recompensa é de 100 mil. E isso não é necessário ele fazer dentro do Kaaba ou da mesquita do Kaaba. Qualquer sítio onde ele fizer salat, mas que esteja dentro do limite do Haram, do que é chamado de Haram, então a sua oração vale 100 mil. Se ele dar só um passo e sair fora do limite que é do Haram, a sua oração vale como oração em qualquer outro sítio. A sua oração, o seu valor muda para qual oração feita em qualquer sítio. Por mais que, em termos administrativos, onde ele esteja, seja denominado de Meca. Tanto Meca é algo que cresceu ao longo dos tempos, cresceu devido ao crescimento da população e dos próprios muçulmanos, ficou mais vasto. Então, o território, existe um grande território que é chamado de Meca, mas só um pequeno território dentro dele é que faz parte do Haram. É que faz parte do Haram. Tanto, conhecer isso é importante para o peregrino porque, enquanto o peregrino estiver dentro daquele limite que é de Haram, ele não é permitido de remover a árvore Por exemplo, existem árvores, puxar a árvore, ou partir uma árvore, ou arrancar uma árvore. Tudo isto faz parte das proibições. Por quê? Porque é o local sagrado. Não pode, yani, seja o peregrino até o não peregrino. Dentro do limite do Haram, em Meca, não é permitido afugentar animais, nem matar nenhum animal dentro daquele limite, ou até mesmo arrancar árvores ou folhas. Tudo isso não é permitido. E o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith disse: "Illa al-idhkhir". E al-idhkhir é uma árvore diferente que antigamente, no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, os habitantes de Meca usavam para vários fins, dentre eles é cobrir as casas. Eles cobriam as casas com idhkhir. Até nos dias de hoje existe essa árvore, mas não é muito assim comum o seu uso. Mas anteriormente tinha vários benefícios. As pessoas usavam para, devido à sua característica, era bastante usada para cobrir as casas, e também era colocada também dentro da sepultura para colocar a sepultura firme. Então Abbas radiallahu anhu disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que as pessoas usam muito essa árvore. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocou a exceção nessa árvore, de que ela pode ser usada, as pessoas podem arrancar a ela as suas folhas, devido ao grande, a grande utilidade que ela tinha naquele tempo. Portanto, essa árvore é a única que foi dada como exceção. Foi dada como exceção. Tá aí. Os sábios dizem de que, yani, as pessoas que vivem em Meca, que têm árvores dentro das suas casas, eles sozinhos plantaram. Eles plantaram as suas árvores. Por exemplo, alguém plantou uma árvore de laranja ou tamareira. É permitido a ele de cortar essa árvore, enquanto for ele que plantou e ele faz o uso dessa árvore pessoalmente. Tá aí. Também os sábios colocaram uma outra exceção, que é as árvores que estão ao redor de Meca, mas que estão sobre a tutela do município. Quer dizer que o município, se achar que a árvore é muito grande ou vai causar um prejuízo, ou as folhas, como algum tempo faz-se, quando chega o tempo de inverno, algumas árvores são cortadas as folhas, ou algo dessa natureza, nesse caso é permitido. Os sábios dizem também de que, se a árvore crescer sem influência do ser humano, quer dizer que uma árvore crescer com base na chuva, quer dizer que a chuva é a única que rega essa árvore, então não é permitido a ninguém de tocar essa árvore. Não é permitido a ninguém de tocar essa árvore. Portanto, essa é de uma forma resumida aquilo que são as regras que têm a ver com remover árvores em Meca. E, mais uma vez, isso aplica-se tanto para os peregrinos, assim como aqueles que vão para Meca sem fazer peregrinação. Dentro do limite do Haram, não é permitido ao muçulmano de remover a árvore, ou caçar animais, ou puxar folhas, ou afugentar animais, como alguns fazem, alguns ignorantes fazem na mesquita perto de do Kaaba. Existem muitos pombos que vêm ao redor. Algumas pessoas vão correr a afugentar os pombos. E isso não é permitido. Aquele lugar é sagrado. Os animais devem estar livremente a circular. Daí que não é permitido nada desse gênero. Então, disse Rahimahullah: وَيَجُوزُ لَهُ قَتْلُ الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ. Então, é permitido ao peregrino de matar cinco coisas, estando ele no estado de Ihram ou não. Quais são essas cinco coisas? É o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: Khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. Existen cinco animais ou insetos destruidores que é permitido matar, esteja a pessoa no estado de ihram ou não. Estamos a falar no estado de ihram ou não, ou dentro de Makkah ou fora de Makkah. Existem três espécies que, ou quatro espécies ou cinco espécies que é permitido matar a qualquer momento. Primeiro é al-fa'ra, rato. Rato é permitido matar porque é um destruidor. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, cinco destruidores. O rato é o primeiro deles. Você pode matar o rato, seja dentro do haram ou fora do haram, seja você no estado de haram ou não, é permitido matar o rato. O al-aqrab, bem como o escorpião. Bem como o escorpião. E o escorpião é destruidor, não, é? Não há dúvida que é um animal que prejudica as pessoas. É um inseto que prejudica as pessoas. Também, o outro é corvo. O corvo é permitido matar o corvo, seja dentro do haram, assim como fora do haram. Assim como fora do haram. O outro é a mediafre. E a mediafre é um pouco semelhante ao corvo, com uma pequena diferença, que o mediafre tem uma cor um pouco acastanhada assim. Mas são essas aves prejudicadoras, prejudicam aos seres humanos. E outro, também, o quinto, é o kalb al-aqur, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o animal ou o cão que ataca as pessoas. O cão que ataca as pessoas. Aquele cão que, quando vem pessoas, começa a perseguir e morde as pessoas. Esse cão é permitido matar a ele. Esteja a pessoa no estado de ihram ou não. Se vir um cão a te perseguir, quer te morder, você é permitido de matar ele. É permitido de matar esse cão. E também num outro hadith, numa outra versão, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou a cobra. A cobra. Tanto é permitido matar esses animais que prejudicam, ou insetos que prejudicam, esteja a pessoa no estado de haram ou não. E os sábios mencionaram de que entra nisso também os animais ferozes, como é o caso do leão, do lobo, ou algo semelhante a isso. Tanto, enquanto existir um animal que é prejudicial por natureza a pessoa, como é o caso do lobo, dos leões, bem como qualquer inseto que é prejudicial ao ser humano, é permitido a pessoa de matar, esteja no estado de ihram ou não. E o profeta sallallahu alaihi wasallam até permitiu a pessoa matar a cobra e o escorpião durante a oração. Durante a oração é permitido a pessoa, durante a oração, se movimentar de modo a matar a cobra ou escorpião. De modo a matar a cobra ou escorpião. طيب, disse rahimahullah, وصيد حرم المدينة وشجره كحرم المكة إلا أن من قطع شجره أو خطبه كان سلبه حلالا لمن وجده. Disse rahimahullah que ele aqui está apontar um ponto, que é Medina também tem delimitação, que é chamado de haram. Makkah, Medina tem delimitações que são chamadas de haram. E haram quer dizer algo sagrado. Quer dizer que a terra onde foi delimitada é sagrada. Portanto, tanto em Makkah assim como em Medina é proibido as mesmas coisas. Quer dizer que a proibição não se limita para Makkah. não se limita para Mecca, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre Medina, al-Madinatu haramun ma bayna 'ayrin ila thawr. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a Medina é haram entre Eir e Thawr. E Eir é uma montanha que está na parte oeste ou este, que é na parte de Masjid do Quba, mais para frente, tem uma montanha que é chamada Jabal Eir, montanha de Eir. Daquela montanha até outra montanha que está numa outra parte de Medina, que chama-se a montanha de Thawr. O que está dentro disso tudo faz parte do Haram. Faz parte de Haram. Também não é permitido a pessoa caçar animais ou aves ou remover as árvores. As mesmas regras que tem o Haram de Mecca. Que tem o Haram de Mecca. Tanto, essa de uma forma resumida, as regras relacionadas a essas proibições, tanto em Mecca assim como em Medina. Vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com os nossos conhecimentos. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathir.